Nesta quarta-feira, dia 10 de abril, uma audiência está marcada para logo mais às 13 horas para tratar do assunto da SC-135. A novela já se arrasta por mais de anos, mas agora uma novidade, uma notícia não tão boa para a comunidade de Porto União, de Matos Costa, de União da Vitória, enfim, de quem realmente utiliza a SC-135 todos os dias. Um outro recurso foi apresentado no último dia 4 de abril, antes o promotor Thiago Schmidt, aqui da comarca de Porto União, do Ministério Público, conseguiu um outro recurso exigindo que o Estado ou o DEINFRA fizesse as obras pertinentes ao local. Agora, a novidade desse mês de abril é que esse recurso não está mais valendo. É isso, doutor? Bom dia.
Bom dia, Jaqueline. Bom dia aos ouvintes. Infelizmente, é mais ou menos por aí mesmo. Nós entramos com uma ação de execução de uma sentença proferida pelo nosso magistrado local, na época, pessoa que transitava por aquela rodovia, que tinha noção da realidade dela e da realidade local. E nós pegamos essa decisão para executar e obrigar o Estado a assinar a tal ordem de serviço, que há muito se esperava. Isso aconteceu, né, por pressão dessa ação judicial e por ameaça de um sequestro de verbas das contas do Estado. O governo assinou a ordem de serviço, houve até uma cerimônia para comemorar isso. Acontece que as conversas estavam desencontradas, né? A população cobrava agilidade na obra, o Estado dizia que estava pagando, o empreiteiro dizia que estava recebendo, mas a coisa não evoluía como os usuários gostariam. Então, nós pedimos para que fosse marcada uma audiência judicial para tentar uma espécie de conciliação, entender o que está acontecendo e ver as soluções possíveis para esse problema. E aí, durante o estudo desse processo, nós nos deparamos com uma decisão do Tribunal de Justiça proferida no dia 4 de abril, que julga improcedente todos aqueles pedidos que o Ministério Público formulou lá atrás, que o juiz acolheu aqui na comarca e que estavam em grau de recurso. O que significa isso? Que, por enquanto, a via judicial teve as portas fechadas. O que se entendeu, o que o Tribunal de Justiça entendeu, é que o judiciário não pode definir quais as prioridades do Estado de Santa Catarina, aonde o Estado vai gastar dinheiro. Em outras palavras, ele não quer definir se a rodovia SC-135 é mais importante que outra rodovia ou que outros planejamentos que estejam em andamento pelo governo do Estado. Isso ficaria a cargo do Estado. O que significa isso na prática? Que agora a pressão popular, a divulgação na mídia, a cobrança dos governantes eleitos é o caminho que se mostra possível no momento para a solução desse dilema que, como falou no começo, que é uma novela, é quase que uma novela mexicana, né? Cheia de altos e baixos. Então, é claro que o Ministério Público vai recorrer dessa decisão. Eu já acionei o setor responsável do Ministério Público em Florianópolis. Isso, a gente vai apresentar um recurso para tentar levar esse assunto ao STJ, onde existem precedentes que dizem exatamente o contrário, que o Poder Judiciário não só pode, como ele deve definir e obrigar o Estado a corrigir situações como a nossa aqui, que beiram a calamidade. Então não é uma questão de definir se ele vai pintar a escola de verde ou de amarelo. Isso fica a critério do governo do Estado. Agora, entre pintar uma escola e garantir a segurança dos usuários de uma rodovia, por exemplo, né, tô até exagerando, ele deve garantir os usuários de uma rodovia. É isso que se buscou na ação. E aí, aqui na decisão do tribunal, o que se coloca é que não houve inércia do Estado. Então, eles estão fazendo a obra. Quem passa por ali vai até duvidar dessa afirmação. E sim, havia inércia, porque eles só começaram a obra, só assinaram a ordem de serviço em razão da ação que nós entramos aqui na comarca e da ameaça de ter 7 milhões e meio bloqueados das contas do Estado. Sim. Então, é mais uma decisão que surpreende. Juridicamente, nós vamos seguir o caminho natural, né? Não é possível se tecer crítica às pessoas que prolataram a decisão. Mas, de novo, a gente volta àquele assunto de viver na comunidade e saber o problema, conhecer o problema, sofrer o problema, para então decidir. Recentemente eu dei entrevista sobre uma outra situação na comarca que a essência é a mesma, de decisões que não observam a história da cidade, que não sabem qual é o problema que vai causar na cidade. Então, infelizmente, sim, nós teremos audiência hoje à tarde, às 13 horas. Contamos, pelo menos é o que tem no processo, com a participação de um representante do Estado, do empreiteiro, do Ministério Público e talvez venha alguém do DEINFRA, da parte técnica.
Certo.
Então, a princípio é uma audiência pública, não há nenhuma limitação para aquelas pessoas que queiram participar. A gente já sabe que a mídia deve estar presente. E a tentativa ali, mesmo o processo na UTI, é tentar conseguir alguma resposta positiva que possa acalmar a população e os usuários. Então, o que se sabe também, ainda informalmente, é que as obras retomam essa semana, atrasou por causa da chuva. Havia uma discussão sobre preço da tonelada do asfalto. Tudo isso a ideia é esclarecer na audiência, ver o que está acontecendo, o que, que é possível de se fazer para que isso saia do papel. Hoje o que a gente tem ali é, houve uma obra que não foi terminada e a parte mais importante, que era a trafegabilidade, não foi solucionada. Então eu até conto com a participação das pessoas, e não só na audiência, mas conto com a participação das pessoas para buscarem uma pressão política. No Brasil hoje a coisa está se resolvendo dessa forma, pressionando os governantes para que eles olhem com mais carinho para Porto União. Talvez essa seja a expressão assim, que resume tudo que a população está sentindo agora ouvindo essa notícia. Nós precisamos de um olhar diferente para cá. Nós estamos numa fronteira, infelizmente sem representantes eleitos aqui da região. Tem políticos que fazem as vias, mas não são daqui. E isso gera problema. Entre essa balança de prioridades, ela tende a pender para um lado que não é o nosso. E eu sempre quero o melhor da minha comarca.
É verdade.
Então, só com a pressão popular, com Facebook, mídia, enfim, o que for, para que eles olhem de forma diferente para esse assunto e para os outros que ainda virão, com certeza.
Doutor, foi surpresa essa ação do dia 4 de abril?
Foi surpresa porque eu lembro de ter dado uma entrevista para a própria CBN há poucos dias e isso aqui não estava no processo.
Certo.
Então, talvez isso até tenha influenciado aquela bloqueio da rodovia, a divulgação na mídia, o processo acabou entrando em pauta e foi julgado. Eu não sei, estou até chutando aqui. Mas a decisão foi do dia 4 de abril. E nós não esperávamos isso, nem um julgamento assim rápido, que já estava no tribunal um certo tempo e não tinha previsão, e nem esse tipo de decisão, dizendo que o tribunal não pode se meter, o Poder Judiciário não pode se meter nesses assuntos do Executivo. Mas, infelizmente, isso já aconteceu na comarca, exatamente na mesma linha com relação aos peritos, que nós entramos, o Ministério Público entrou com uma ação judicial para buscar peritos para cumprir aqui as funções no IML, no GP,
uhum.
E a decisão foi exatamente a mesma. Foi negado a liminar com o mesmo argumento, que o Poder Judiciário não pode definir aonde o Estado vai gastar o seu dinheiro. O que nos parece, assim, em alguma medida, incoerente, porque nós tratamos disso todos os dias com relação à saúde. Então, as pessoas que não recebem medicamentos ou que não têm um tratamento fornecido pelo SUS, nós entramos com as ações e elas são deferidas. Então, aqui o equilíbrio, pelo menos o que se entendeu nessa decisão da SC, foi que se é caso de vida ou morte, aí pode. Se é caso de rodovia ou qualquer outra obra, daí não poderia. Foi feita essa ressalva, inclusive. Mas ali é caso de vida ou morte. O meu colega aqui de sala, colega promotor de justiça, furou o pneu lá. A gente sabe de muitos acidentes que já ocorreram lá, vidas que foram perdidas. Então, o estado que a rodovia atingiu hoje é um caso de vida ou morte. Tanto quanto alguém que tem um tratamento negado pelo SUS, por exemplo. Então, pelo menos na minha visão do Ministério Público, a gente ultrapassou aquela discricionariedade de faço quando der, ou faço se puder. Tem que fazer agora. E a população tem que pressionar para que isso aconteça agora, que essa obra seja retomada essa semana e não pare mais. é, que não sei quanto tempo leva, que leve até o final do ano, mas que as coisas aconteçam, que as pessoas vejam máquinas trabalhando, que o asfalto seja feito, a sinalização. É isso que se quer, né? Seja pela via da obrigação judicial, seja pela via da pressão popular.
O senhor destacou que cabe recurso, vão recorrer da decisão. E o que o senhor espera dessa audiência de hoje à tarde, que mudou um pouco os rumos de como a promotoria, como o Ministério Público ia intervir?
Mudou bastante os rumos, porque nós tínhamos uma decisão que obrigava. Agora nós não temos a decisão obrigando e nós entramos naquela discricionariedade do Poder Executivo, o que é um problema diante das finanças do Estado, diante de outras obrigações do Estado. Então a audiência vai ser uma incógnita. Eu não sei se o representante do Estado vem predisposto a alguma coisa, se ele vem como veículo de boas notícias, ou se vem colocando que, olha, a questão já foi judicializada, o tribunal já disse e vamos fazer como e quando der. Então eu não sei dar essa resposta agora. Eu espero descobrir isso e espero que venha uma boa notícia para a população, não para mim. A ideia é essa, que se tenha um cronograma, uma explicação, uma solução de preferência para o que está acontecendo ali. Vamos ver o que acontece.
E nós voltamos a conversar ainda hoje sobre esse assunto e esperamos que seja com notícias boas, viu, promotor?
Esperamos.
Bom dia.
Bom dia a todos.